Fala pessoal, a gente está começando aqui mais um episódio do Globotech Cast e hoje para a gente falar na nossa trilha de sustentabilidade Menos é Mais. A gente vai conversar aqui sobre soluções que a gente pode ter na nossa cidade, soluções urbanas, para a gente conseguir ter um desenvolvimento mais sustentáveis. E o que, que a Globo já está fazendo na questão de conteúdo para conseguir cada vez mais levar isso para casa de milhões de brasileiros. Eu sou a Clara Martins, vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher de pele morena, olhos castanhos escuros, tenho um cabelo médio, castanho também, estou usando óculos e estou vestindo um top azul com um cachecol amarelo e uma calça azul. E a gente está aqui no estúdio do Globotech Cast, em que o azul é a cor predominante aqui presente. Quem está aqui comigo hoje é André Escobar, do time do Cidades e Soluções, e eu gostaria demais de agradecer a sua presença e o seu tempo por estar aqui junto com a gente. Seja muito bem-vindo, Andréia.
Obrigada, Clara. Obrigada, Érica, Sônia. É um prazer estar aqui com vocês.
Obrigada, Andréia. E quem também marcou presença aqui, primeira vez, né, no Globotech Cast, é a Érica Cardoso, do time de gestão ambiental. Seja muito bem-vinda, Érica.
Obrigada, Clara. Obrigada a todos que conseguiram vir. Uma boa tarde para todos. Vou fazer uma rápida autodescrição. Né? Sou uma mulher baixa, de peles claras, cabelos loiros. Estou vestindo uma camisa branca e estou com como se fosse um coletinho, uma outra camisa por cima verde. Destoando um pouquinho aí do ambiente.
Tá ótimo, Eric. E André, se puder também fazer para a gente sua autodescrição.
Claro, eu sou uma mulher branca, tenho os olhos verdes, um cabelo médio, claro, também. Estou vestida com um macacão preto e um casaquinho branco.
Perfeito, muito obrigada pela presença de vocês. E quem está aqui do meu lado também é a Sônia Britt. Muito obrigada pela presença, Sônia.
Obrigada pelo convite. Eu vou fazer minha descrição. Sou uma mulher branca, alta, 60 anos, cabelos curtinhos, olhos verdes. Estou vestindo um vestido branco com flores, bem verão.
Bem aqui a cara do Rio, o calor que a gente está enfrentando aqui.
Isso.
Né? Muito obrigada pela presença, Sônia. É uma honra ter todas vocês aqui. E para a gente iniciar o nosso papo, eu queria que a Andréia contasse um pouquinho para a gente de onde surgiu o programa Cidades e Soluções, que é uma referência há tanto tempo na casa de brasileiros e aqui quando a gente fala do tema ambiental. Conta pra gente, Andréia.
Então, o Cidades, ele surgiu inicialmente como uma série de reportagens para o Jornal das 10. Na ocasião, o André Trigueiro, que é o apresentador, repórter do Cidade, apresentava o Jornal das 10. E fez essa série, e aí a Alice Maria, que então era diretora da Globo News, achou que aquilo poderia virar um programa. E, em 2006, efetivamente, no dia 15 de outubro de 2006, a Cidade se tornou um programa e uma referência em sustentabilidade, em meio ambiente. A gente pode dizer que, na televisão brasileira, é o programa sobre o assunto, né? Então, o Cidades nasceu assim. Ao longo do tempo, ele foi se transformando. Eu entrei no Cidades em 2017. Aí, a gente entendeu que o Cidades precisava ser repaginado, reformatado, porque no início dele, ele tinha um olhar muito voltado para a academia, para os projetos da academia, porque se a gente for olhar lá para trás, também assim, o interesse por esse assunto estava começando, despertando, né? Então, era muito projeto de universidade, iniciativas ligadas à universidade. E o André sempre fazendo as reportagens, né? E a gente, naquele momento, em 2017, repaginou o programa, reformatou no sentido do André ser mais participativo nas reportagens, né? Então, a gente, por exemplo, em termos de linguagem, a gente colocou o André sempre em plano sequência, interagindo com os convidados. E entendemos também, a partir de um estudo, que o público queria também era poder ter a oportunidade de se identificar com aquilo e fazer também, né? Então, as pautas comportamentais eram as pautas que tinham mais apelo da audiência, porque a pessoa em casa entendia, puxa, então eu também posso fazer a diferença, eu também posso ter esse tipo de atitude e colaborar de alguma forma para tornar esse planeta um lugar melhor de se viver, né? E, em paralelo a isso também, a gente passou a fazer matérias que mostravam iniciativas de universidade, porque elas são muito importantes e é geralmente onde começa, né? Mas também iniciativas em escala. Porque é claro que é importante você mostrar um projeto que está iniciando, uma iniciativa de uma pessoa, de fundo de quintal, entre aspas, né? Mas é importante também você entender o que, que a indústria e as grandes empresas estão fazendo para mudar aquela realidade. Então, a partir desse momento, a gente também conseguiu colocar dentro do programa esses exemplos, né? O trabalho das grandes empresas. E aí, desde, assim, o programa tem esse compromisso com a agenda ESG, muitas pautas ligadas à questão ambiental, por excelência, mas também às questões sociais, porque está tudo interligado, né? Então, o Cidades a trajetória do Cidades é mais ou menos essa.
Perfeito, Andréia. Deu para ver, pelo que você está comentando aqui, que o Cidades realmente passou para um outro lugar, né? Um lugar mais de aproximação com o público e para a gente mostrar que aquilo ali é para você fazer no seu dia a dia, não é só para ficar na teoria, como talvez era apresentado antes, né? Colocando ele nesse lugar mais de trazer universidades, artigos. E eu queria te fazer uma pergunta. Como você comentou que há 7 anos vocês fizeram essa repaginação, o que, que você tem percebido, assim, da audiência mesmo? O que, que eles pedem de pauta para vocês continuarem abordando no Cidades e Soluções?
Então, o Cidades a gente faz desde programas factuais. Então, se tem, por exemplo, uma tragédia como foi em Brumadinho, como foi em Petrópolis, Litoral Norte, é óbvio, né? A gente vai fazer ali um tour de força, a equipe vai para o lugar com o André e a gente vai fazer uma reportagem especial com o problema em si, com as questões envolvidas no problema e, eventualmente, as possíveis soluções. Em paralelo a isso, a gente também tem pautas mais comportamentais. Então, agora a gente está em reprise e vai voltar para a grade, vai reestrear no dia 3 de fevereiro, aí passa a ser sábado, 1h30 da tarde, num outro horário. Um horário que antes, né, até então era 9 da noite no domingo, né? Então, ali 1h30 da tarde também é um outro público. Então, a gente está focando um pouco mais nas pautas mais comportamentais, mais leves, o que, que é tendência, né? A gente vai fazer um programa, por exemplo, sobre green dating, que é as pessoas que, nos próprios aplicativos...
Existe, elas... né? Um aplicativo de namoro,
sim,
né?
Elas dão matching nas questões ambientais.
Que legal.
Né? Então, assim, a gente vai fazer um programa sobre isso, a gente vai fazer um programa sobre adoção de animais, né? Como é que você pode resolver o problema do abandono dos animais nas ruas. Então, o que a gente percebe é que... Primeiro, tem muita coisa para se falar. E a gente faz um programa por semana. E um programa todo produzido. Então, a gente também tem ali... Caramba, sobre o que, que a gente vai falar? Porque é tanta coisa que você tem, sim, que fazer um recorte. E um recorte interessante também, né? Que seja capaz de atrair a nossa audiência. Então, temos esse desafio. E o outro é como é que a gente faz também para se aproximar dessa audiência que se mostra cada vez mais interessada, né, por esse assunto. A gente na Globo News tem um público A e B 50+, mas a gente também tem essa intenção de rejuvenescer um pouco esse público, e o Cidades também tem esse papel, né? A juventude hoje é muito mais engajada do que era. Eu vejo minha filha com 18 anos, eu com 18 anos não tinha consciência que ela tem nem esse engajamento. Então, acho que mudou isso também. Você tem um compromisso de falar com essa audiência, de produzir um produto de qualidade, com informação checada, rechecada. O André é uma referência nesse assunto. Então, assim, o André é muito importante e ele traz, assim, credibilidade e um... É como se, assim, ele referenda aquilo, né? Então, assim, é um programa autoral, é um programa que desde o início é ele quem apresenta, né? Então, ali, aquele engajamento dele com a pauta, com o programa, com a audiência, ele nas redes sociais, então isso tudo é importantíssimo para o Cidades. Mas o Cidades, é verdade que a gente está sempre se renovando de alguma forma para você atrair, porque essa audiência, né, gente? A gente sabe, tem muita oferta. Então, por que as pessoas vão parar para te olhar? E aí você tem que pensar por quê, né? Então, vamos oferecer a ela um produto de qualidade sobre um tema que está cada vez mais presente na vida das pessoas.
Com certeza. E a gente, eu não sei quando que vai ao ar esse episódio, mas a gente já teve um spoiler que 3 de fevereiro a gente vai receber novos conteúdos. Aqui para as cidades. Bom, e uma pergunta aqui para a Sônia. A Sônia que já está há tanto tempo engajada nesse tema e é muito ali à frente de falar sobre isso, agir na prática, né, com mudanças que sejam importantes, que vão fazer diferença. Queria saber de você, quando que começou ou o que te deu vontade para trazer essa sua paixão pelo meio ambiente e cuidado de falar sobre isso para a sua vida profissional? Quando que começou isso e como é que foi?
Eu, desde criança, eu me lembro que era uma criança meio deslumbrada, assim, diante de uma árvore, de um pôr do sol, de uma água correndo. Eu sempre gostei de observar. Eu cresci no interior de Santa Catarina. Me lembro de deitar debaixo de um pinheiro e ficar olhando o céu azul e aquelas folhas do pinheiro, né? Então, e muito cedo eu comecei a perceber também os estragos que estavam acontecendo, né? Da minha casa eu enxergava o pátio da ferrovia e todas aquelas pilhas de madeira secando que iam ser levadas embora, que era tudo embuia. Pinheiro, enfim, outras, cedro, ipê, né, sendo levado embora. O desmatamento foi muito rápido ali naquela área de Santa Catarina e muito intenso. E eu acho que foi uma coisa meio natural em mim isso. E quando eu comecei a trabalhar, naturalmente os seus interesses pessoais, eles se refletem em pauta. Então, a primeira matéria que eu fiz para o Jornal Nacional foi sobre crianças sendo usadas na indústria carvoeira, né, que estava explorando ilegalmente a Mata Atlântica. A minha primeira matéria no Fantástico foi sobre a pesca com os botos lá no sul de Santa Catarina. Meu primeiro Globo Repórter foi sobre a indústria de carvão em Santa Catarina. E quando eu vim morar no Rio de Janeiro, teve um momento ali que eu acho que foi muito importante, em que esse meu interesse encontrou muita informação científica, que foi na Rio 92. Então, a partir da Rio 92, eu comecei a acompanhar muito a ciência do clima. E, como jornalista, eu sempre entendi que a minha obrigação é botar na pauta tudo que é relevante, que vai impactar o futuro das pessoas. As pessoas precisam saber o que está acontecendo, saber o que pode vir a acontecer para tomar decisões educadas sobre as suas ações, sobre o seu futuro, né? Poder tomar decisões. É para isso que serve o jornalismo também, né? Você saber o que está acontecendo e decidir para onde você quer ir, como sociedade, como indivíduo e tal. E eu sempre briguei muito para deixar isso na pauta. E, enfim, tenho feito matérias, eu cobri várias convenções do clima, eu tenho feito matérias sobre mudanças climáticas no mundo inteiro. Em 2010, provavelmente, o Fantástico foi o primeiro programa de TV aberta no mundo a fazer uma série grande sobre mudanças climáticas, uma série muito forte que a gente fez, 14 países, todos os continentes. E eu tenho mantido esse rumo desde então, porque, infelizmente, por mais que a gente fale, por mais que a consciência cresça, em termos de ações, a gente tem avançado pouco. Essa questão do clima, o Tasso Azevedo, que é do Mapbiomas, usou essa figura de linguagem que eu acho que é muito adequada. Ele usou isso na Convenção de Paris, quando a gente chegou a um acordo. Ele disse, bom, agora a gente tem um transatlântico pesado, super carregado, e ele está já apontado para a direção certa. Mas ele tem que ganhar velocidade. E a gente está tendo uma dificuldade tremenda em ganhar velocidade. Então, e por outro lado, muitas coisas andaram para trás, né? Como a questão ambiental no Brasil, que estava indo num bom rumo. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, teve retrocessos terríveis, com aumento de desmatamento, retirada de direitos indígenas, quilombolas, com tentativa de desmonte da legislação ambiental, do licenciamento ambiental. E isso meio que continua também ainda hoje dentro do Congresso. Então, o Congresso pode legislar e deve legislar, é para isso que ele existe, né? As pessoas foram eleitas para isso, mas as pessoas que vão sofrer as consequências da legislação precisam saber o que é que está em jogo, e aí esse é o nosso papel.
Perfeito, Sônia. E aí, você falando aqui me trouxe uma ideia de entender um pouquinho mais, você que já viveu tantas experiências, tem tanto olhar sobre essa pauta ambiental e pauta ambiental no Brasil, no mundo, queria saber de você se ao longo desse tempo você reparou alguma mudança na resposta das pessoas em relação a esse tipo de comunicação. Como que você está enxergando isso hoje?
Eu acho que há uma consciência muito grande de que a gente está numa situação encrencada. Há uma consciência de que nós temos um problema, mas não há um consenso entre as pessoas, não conseguem entender uma relação de causa e efeito. E isso ainda é um desafio bastante grande. Mas eu acho que o grande desafio que a gente tem mesmo é comunicar como que as pessoas podem ajudar a resolver esses problemas. Porque existe um fenômeno mundial que é a ansiedade climática. As pessoas têm crise de ansiedade quando vem a notícia, porque elas não conseguem enxergar como que elas podem agir para melhorar a situação, como elas podem evitar que o pior aconteça. E elas podem. Então, a comunicação, ela precisa vir acompanhada também dessas informações que evitem que a ansiedade climática, ela simplesmente desligue as pessoas do assunto, as pessoas se afastam. Você vê hoje, por exemplo, assim, se uma faixa etária abaixo dos 35 anos, por aí, ninguém tem dúvida de que o planeta está mais quente. E por que o planeta está mais quente? A consciência está muito bem definida, as pessoas sabem o que está acontecendo e elas estão muito preocupadas e querendo mudar. Infelizmente, a minha geração foi uma geração que falhou muito nos cuidados com o planeta e nas ações que deveriam ter sido tomadas. Mas, de alguma forma, acertou na educação dos filhos, né? Então, mas a gente não pode deixar essa tarefa para eles sozinhos. Nós temos que agir. E, no nosso caso do jornalismo, agir é tentar apontar essas ferramentas, né? Com o que a gente pode lidar para sair dessa encrenca em que a gente se meteu aqui no nosso planeta.
Com certeza. E até em outro episódio que a gente estava falando, a gente citou um termo que é muito falado ultimamente, que é eco-ansiedade, né? Para a gente falar sobre as pessoas que realmente, quando vem uma notícia, gera uma ansiedade, elas não querem mais agir. Pensam, poxa, não tem nada que eu possa fazer, o que, que eu vou fazer para mudar?
Ai, tem muito para fazer.
Tem muita coisa, né, Andréia?
Não, Sônia estava falando sobre ansiedade climática e você falou sobre eco-ansiedade. Então, a gente fez um Cidade sobre eco-ansiedade e desde os pequenininhos na escola até os jovens, né, jovens adultos também. E o que a gente percebe, né, no mundo é assim, um movimento dos próprios jovens, lá com Fridays for Future, da Greta, mas olha, gente, preste atenção, a gente não quer pagar essa conta, porque essa conta não é nossa, essa conta vem das gerações anteriores, então agora a gente está aqui sofrendo as consequências, né, então tem uma demanda e uma chamada de responsabilidade também, vinda dos jovens e bem jovens, que também deixam a gente com essa responsabilidade e muito, muito maior, né, eu diria. É como a Sônia falou, a gente tem a obrigação de falar sobre isso. Somos formadores de opinião, porque somos jornalistas, né? Então, um programa como Cidade de Soluções, o André tem esse papel, a Sônia tem esse papel no Fantástico, né? TV aberta, alcançando milhões. Então, eu acho que isso é sinal dos tempos também, né? E que bom que essa juventude está aí dando um cutucão, digamos, na gente. Vocês não vão fazer nada, não.
Pois é, porque essa é uma conta, assim, essa foi uma encrenca que nós criamos, né? Nós e as gerações que vieram antes da gente. A gente não pode deixar conta para os filhos pagarem sozinhos. Qual é a família que vai lá, pega um empréstimo no banco e os velhos gastam esse dinheiro todo e deixam a garotada para pagar a conta?
Eu acho que essa virada de chave.
Essa é uma coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa pagar essa conta. Pelo menos o que der para pagar, a gente tem que pagar. Tem que começar já. Quer dizer, estamos atrasados nisso, né? Mas uma das formas é talvez a gente já e pagando com informação de como é que as pessoas podem realmente se engajar. Porque é possível se engajar. É possível, e é possível fazer muito e fazer em altíssima escala. Você estava falando do programa, né? Mostrar as coisas feitas em escala, porque ações individuais elas são extremamente importantes, principalmente quando você soma ações individuais, você multiplica isso por 8 bilhões de pessoas no planeta e tal, né? Agora, se você faz isso em escala, dentro das empresas, nos governos, nas prefeituras, governo estadual, nas comissões de bairro e tal, você ganha essa escala muito rápido. Sim. E é isso que nós precisamos, de escala em alta velocidade. Porque a gente já está chegando em 1,5 graus. Quer dizer, o ano passado passou de 1,5 graus, foi um ano fora da curva. Mas, assim, a gente tem visto que esse ano fora da curva agora, daqui a 5 anos, é a norma. Então, o novo normal é não ter mais normal. É a gente estar sempre piorando e alcançando um novo patamar que faz parte do nosso dia a dia.
É aquele dia atrás do prejuízo agora, né?
Exato.
A gente já está no...
E todo mundo entender isso de forma coletiva, né? Para a gente realmente conseguir essa mudança.
Exato.
E aí, trazendo aqui para a nossa casa, a gente tem os estúdios Globo, né? Nosso antigo Projac. E a gente sabe que ali a gente tem muitas soluções para a gente conseguir ter um ambiente mais sustentável e produzir os nossos conteúdos de maneira que seja respeitosa com o meio ambiente. E aí eu queria saber de você, Érica, quais são as soluções que a gente já tem colocado nos estúdios para a gente ter essa contemplação ambiental.
Sim, é engraçado, assim, escutando, né, a Sônia falando e a Andréia, a gente olha de uma forma muito macro, né, e vê qual é o impacto de cada um, inclusive das empresas nisso tudo. É, como tem todas as esferas, as públicas, a privada, então a gente tem essa preocupação também nas nossas produções, nas nossas operações, né, inclusive a gente pegando o nosso maior endereço ali de Estúdios Globo, é onde a gente tem uma geração ali, uma operação maior, né? Tem uma preocupação que já é de histórica, de olhar ali para o consumo de água, o reuso desse reuso de água, o consumo de energia, né? Como que a gente trata os resíduos nas operações. A gente vê uma evolução, inclusive, nos programas de coleta seletiva. É olhar os estúdios, é olhar uma cidade. A gente até estava conversando sobre isso, né? É olhar como se fosse uma microcidade, que não deixa de ser diversa, inclusive, né? Com pessoas que entendem mais e menos do assunto, que estão mais envolvidas ou menos do assunto, e é onde a gente quer chegar. E eu acho que está no caminho, sabe, dessa agenda toda, a agenda ESG, do que a gente está buscando para 2030. A gente tem metas estabelecidas, né? Tem números aqui que eu vou compartilhar com vocês também de consumo, de água. Então, assim, eu vejo muito e cada vez mais a Globo muito preocupada em passar isso, tanto nos conteúdos quanto nas suas operações, né? Então, tem aí o projeto que depois vai ser, provavelmente, aqui um assunto específico do Produções Verdes, que veio muito forte. E tem cada vez preocupado mais em olhar todos esses critérios de sustentabilidade, né? A gente tem os painéis solares nos estúdios e aí também todo esse desenvolvimento de como fazer uma produção com baixo carbono, né? Então, a gente teve até uma série no É de Casa que começou no ano passado, mostrando ali alguns episódios sobre esses temas específicos. E um deles foi a utilização, a substituição dos no-breaks do combustível fóssil por baterias, né? Então, já mostrando ali também muito do que a gente tem feito para ir atrás aí desse, ajudar a ir atrás desse prejuízo, né? E correr e ver as melhores soluções. Com a economia circular, a gente tem avançado bastante, temos metas de aterro zero. Então, a Globo está buscando aí ser aterro zero até 2030. A gente estava até comentando também, né, que aterro sanitário não é um local de destinação irregular, o aterro sanitário licenciado, mas tem muito impacto ambiental por trás dele, da operação, né? Emissão de gases, você tem toda aquela parte de soterramento dos resíduos, então ocupação do solo, pode ter contaminação ali também, né? E tem muito prejuízo. Então, a gente também está tentando aí desviar os nossos resíduos do aterro, e essa é a nossa meta. E chegamos aí em 2023 com menos de 20% dos nossos resíduos para aterro sanitário. pensando que em 2019 a gente já estava ali com 74%, 75%. É, então já teve uma queda significativa, né? Desse,
muito alta, desse, né?
Muito alta. É, então, eu acho que a gente está fazendo o nosso papel e temos que ter muito orgulho disso, né? Inclusive, aí vendo Cidades e Soluções no início, e eu como uma telespectadora, eu já fui, enfim, lembro, inclusive lá nos estudos a gente faz o tratamento de efluente, né? Com reuso desse efluente ali tratado para o sistema de refrigeração, numa parte dele. E eu lembro de um episódio de Cidade de Soluções mostrando os tratamentos de água. E no final saía água clarinha lá do André Trigueira.
O André bebeu.
Né? Que eu acho que o André bebeu, é verdade.
O André bebeu.
E aí, assim...
Foi nessa BESP, lá em São Paulo.
Isso. E aí, a gente tem um sistema de tratamento eficiente, sabe? A gente mostrou isso, inclusive, no programa.
E a Maria,
né?
Beltrão, não lembro se bebeu, mas estava falando também.
Não sei
também.
Se ela bebeu. Então, acho que a gente está no caminho, né? A gente tem que ter, como eu falei, a gente tem que ter muito orgulho disso e muita preocupação de levantar todos esses assuntos e discutir dentro de casa, sabe?
Você vê, né, como o jornalismo bem feito, e o André é muito bom nisso, né? O André, cada vez que eu vejo o André falando, eu brinco com ele assim: André, você devia montar uma igreja da sustentabilidade. Você é a primeira seguidora da sua igreja, já pré-convertida, porque ele tem essa maneira assim tão carismática, né?
Sim, de
apresentar as coisas. E eu acho que o jornalismo bem feito, ele também tem que fazer isso, né? Ele tem que inspirar a mudança. Isso. Ele tem que despertar na pessoa aquele desejo de fazer parte da mudança, né? Sim. Isso aí, esse seu exemplo é maravilhoso.
Não, é maravilhoso. E o André, até tinha comentado, né, com você, eu tive aula com ele na pós-graduação, não sei se ele vai ouvir isso, mas eu vou deixar aqui. E ele inspirava muito ali, sabe? Ele levava muitos exemplos. Eu lembro que ele falava de geopolítica ambiental, né? Então, levava bastante exemplo e a gente e toca, né? Quando passa isso por um jornalista engajado, como você, como ele, sempre toca. A gente gera a quantidade de resíduos vamos chamar de cidade, né? Mas assim, como uma geração de 20 mil pessoas, aproximadamente, sabe? Nos estúdios Globo. E tem uns outros números também, mas acabou que não está aberto aqui. Mas, enfim, temos ali uma microcidade, né? E temos que preocupar com todos esses, como a gente faz a gestão desses recursos.
Muito interessante saber isso. E o André tem duas alunas aqui. Também fui aluna dele na faculdade. Ele cria ali vários seguidores para a gente falar sobre sustentabilidade. E a Sônia também, que está aqui do lado, também cria seguidores para falar sobre sustentabilidade. E eu queria saber de vocês também. A gente sabe que ultimamente, principalmente a Globo, né, tem utilizado muita tecnologia para a gente conseguir avançar nas ações ambientais que a gente vem fazendo. Eu queria saber de vocês como que vocês enxergam hoje, seja tecnologia para conteúdo, seja tecnologia para a gente pensar em ação prática de coleta seletiva, quanto que vocês acham que ela é cada vez mais importante e uma aliada para a gente trabalhar a questão ambiental?
Eu acho que a tecnologia tem dois aspectos, né? Uma delas é essa genialidade humana que cria problemas, mas também encontra soluções. Então, a gente sabe que há várias coisas da tecnologia que estão ajudando a gente a sair, por exemplo, do combustível fóssil para energia mais limpa. Solar é uma tecnologia relativamente nova, né? E que teve preço, assim, o custo caindo absurdamente, né? Pela metade, ano a ano, assim, hoje é uma fração do que era há 15, 20 anos. Eólica, marés, eficiência energética, aparelhos cada vez mais eficientes, usando menos energia, conservação, tudo isso é fundamental. E a gente sabe que há outras áreas de tecnologia que estão sendo pesquisadas, como geoengenharias, né? Que para mexer na atmosfera, para refletir luz, para não esquentar, ou para semear o mar com alguns metais para ajudar na formação de plânctons e captura de carbono e tal. O problema desses grandes projetos de geoengenharia é que tem uma coisa na ciência chamada a lei dos efeitos indesejados. Então, se a gente não sabe quais são esses efeitos indesejados, a gente não pode fazer em larga escala. É preciso conhecer, ver melhor e tal. E, ao mesmo tempo, há um perigo de que se bote muita fé de que a tecnologia vai resolver um problema. Captura de carbono. Ah, vamos fazer captura de carbono. Dá para capturar carbono, a gente sabe. Mas até onde a gente consegue manter esse carbono estocado de maneira segura?
Uma hora a conta vai chegar.
Então, assim, as coisas que estão certas e que a gente sabe que tem que ser feitas, que é zerar as emissões, parar completamente de usar combustíveis fósseis, isso tem que ser feito e com urgência. Zerar desmatamento, aumentar as áreas florestadas do planeta, porque tem uma tecnologia que é infalível, que funciona super bem, está comprovadíssimo, se chama árvore. Captura carbono, que é uma beleza. Captura, estoca no tronco, esse tronco pode ser usado depois para fazer casa, para fazer móveis, para fazer mil coisas, mas esse carbono fica ali. Então, captura para dentro da terra, né, com as raízes. Uhum. Então, a gente precisa usar bem tudo que a gente já sabe e avançar no conhecimento das novas tecnologias. Agora, tecnologia é fundamental, não pode ficar fora da equação para achar as soluções.
Perfeito. E como você enxerga isso também, Andréia?
Além do que a Sônia falou, eu acho que se a gente olha, por exemplo, para as soluções baseadas na natureza, né, é a tecnologia olhando para a natureza, as empresas olhando para a natureza, encontrando na natureza soluções que elas vão tornar viáveis através do uso da tecnologia. Então, isso acho que é uma coisa muito bacana também, né? Você pensar que você... Está tudo ali, na verdade, né? A gente que desequilibrou ali aquele ecossistema de alguma maneira, mas se você voltar os olhos novamente para a árvore, olhar a árvore, não, mas essa árvore, qual é a função dessa árvore aqui na natureza? Né? Você vai entender que aquela árvore ali é fundamental. Então, se você continuar desmatando, né? O fim não vai ser tão bom assim, né? Mas concordo com a Sônia quando ela diz que a tecnologia, como tudo na vida, ela tem os dois lados, os prós e os contras. Então, ela bem aplicada, eu acho que ela é fundamental e necessária, não tem outra alternativa. Até porque quando a gente fala que a gente já está com uma conta muito alta, devendo muito e que a gente tem que correr, tem que botar esse transatlântico aí para, né, navegar em alta velocidade, sem a tecnologia a gente não vai conseguir. Então, a tecnologia... De fato, ela é essencial, né? Bem aplicada, bem feita.
Tem um exemplo de tecnologia, por exemplo, que eu vi numa viagem que eu fiz para a Alemanha. Eu fui visitar um projeto que usa vela para navio cargueiro. Vela é a coisa mais antiga da navegação. A gente sabe como o uso de vela revolucionou o mundo inteiro ali nos anos, no século séculos 15 e 16, ali, né, naquela virada com as grandes navegações e tudo mais, quando inovaram tecnologicamente o uso da vela. Foram os portugueses que fizeram isso. Agora estão usando vela que corrige rota com inteligência artificial e tal, para ajudar a carregar o navio, né? É como se fossem umas pipas, sabe? Pipa não, é como uns... Coisas tipo uns paraquedas, só que virado ao contrário, né? Que o vento vai empurrando e ajudando a carregar. Essas velas, elas diminuem até 30% o consumo de óleo dos navios. É um negócio super importante, em que você olha conhecimento tradicional, não tem nada mais tradicional na navegação do que vela, talvez o remo, e você usar isso, né? Com novas tecnologias para tornar mais eficiente e para fazer voltar, né, ao uso corrente. Olhar para essas soluções baseadas na natureza, né? A natureza inspira muito a gente para compreender coisas. Enquanto a gente usou combustíveis fósseis como se não houvesse amanhã, que a gasolina era barata, o petróleo era baratíssimo e tudo mais... ninguém pensava em grandes tecnologias, por exemplo, para insulação térmica, isolamento térmico, né? Hoje, os melhores sistemas são inspirados na natureza, em soluções Sim. que insetos encontram, que as abelhas usam, né? Na engenharia, na arquitetura deles. Então, eu acho que esse encontro da natureza com a tecnologia vai trazer muita solução para a gente, vai trazer muito, muito rápido agora. Se, de novo, os esforços, a atenção e os investimentos estiverem voltados para ali, né?
Só para completar aqui com um exemplo, eu estava lendo sobre Paris agora, que serão os primeiros jogos sustentáveis da história, né? Eles estão usando em Paris a água do Rio Sena para resfriar os órgãos públicos, as instituições, museus, ministérios, porque com isso evita-se, diminui-se, né, o consumo de combustível fóssil para gerar energia, para gelar, né, aqueles ambientes. Então, assim, se a gente começar a olhar de fato para isso, já estamos com meio caminho andado, digamos assim, né?
Que demais. Eu acho que esses pontos que vocês trouxeram mostram muito, na verdade, conversa contra um ideal que muita gente acredita, que sustentabilidade é algo difícil. É caro, a gente tem que pensar muito sobre...
Ou que você tem que voltar a morar na caverna, né?
Exatamente.
E não, pelo contrário, você pode ter uma vida confortável, boa, mas fazendo as coisas racionalmente.
Exatamente.
E você sempre vê que uma solução sustentável, ela traz de arrasto vários outros benefícios. Quando a gente fala hoje em meio ambiente, né, em ambiental, a gente também fala no social. Então, quando você tem um melhor sistema de tratamento de lixo, muitas vezes com sistemas em escala de compostagem nas casas, e você não tem o transporte até o aterro, e aí você economiza emissões, você economiza dinheiro da prefeitura, que pode botar em outras coisas, de ações sociais e serviços para as comunidades. É, ou então você pode produzir energia com aquele lixo, produzir gás ou energia, e aí poder atender de uma maneira mais barata as populações que estão desatendidas. Quando você tem um racionamento do uso da água, eu sempre digo assim, a maior razão para você estocar água da chuva na sua casa é usar essa água não tratada para fins não nobres, diminuir a pressão sobre o sistema para que aquela população lá da periferia que tem água dia sim, dia não, ou uma vez por semana, também tenha acesso à água. Então, é uma questão social. É uma questão ambiental, mas é uma questão social. E se a gente vê isso, uma solução ambiental é sempre uma solução social também, de qualidade de vida que se estende para toda a população. Porque uma população que não tem acesso à água, que não tem acesso à energia, que não tem acesso aos seus direitos, é uma população vulnerável, frágil, que pode ser aliciada pelo crime, e isso afeta toda a comunidade, né? Uma segurança e bem-estar social são coisas que, quando tem para um, tem para todo mundo. Se não tem para um, não tem para ninguém.
Perfeito. E são as pessoas que, na maioria das vezes, ainda são acometidas pelo racismo ambiental também, que a gente tem escutado muito, né? Nos últimos dias, nas últimas semanas.
E já era tempo da gente falar sobre isso.
Já é um tema antigo e agora ele está entrando realmente nas conversas. Eu queria ouvir de vocês, da Sônia, da Andréia e da Érica, das vivências que vocês tiveram, Sônia como jornalista, como repórter, Andréia trabalhando há longo tempo no Cidade Soluções e Érica cuidando aqui da empresa para torná-la mais sustentável. Qual foi o momento, se vocês conseguirem citar, né, um momento que possa ter sido muito impactante, um divisor de águas para vocês enxergarem a sustentabilidade de outra maneira?
Olha, divisor de águas para mim, eu acho que a gente vai desde... Eu acho que minha trajetória ainda está pequenininha aqui no processo, né? Já tem um tempo aí também que eu estou em contato com esse tema, com a área ambiental. O divisor de águas, para mim, na verdade, é ver, acho que acompanhar e ver essa mudança todos os dias, sabe? Eu costumo praticar onde eu posso, né, levar para o meu dia a dia, e é isso que a gente tem que passar para as pessoas. O que pode ser mudado? A gente está falando da composteira, né? Então, por exemplo, eu na minha casa tenho minha composteira, a gente faz ali a coleta seletiva, né? Eu acho que o divisor de água, eu acho que está desde que a gente acorda, olha, vê que as coisas não estão boas, sente essa temperatura que está, né? Esse verão, esse calorão que está normal, está ponto fora da curva. E como que a gente pode fazer para ter ações mais sustentáveis aí, pensando a longo prazo, né? Marcantes, assim, eu já tive diversas, também do meu lado profissional, até na Globo, né? Acho que eu fico muito ali voltado para a economia circular, né? Dentro da empresa. E toda vez que a gente vê uma nova parceria surgindo, sabe? Olhando ali do que a gente pode fazer, de substituição de materiais, ou um parceiro que faz um trabalho super legal. A gente estava falando aqui, né, do impacto social, a gente tem uma parceria com a Origem, que é uma das instituições das bolsas, né, de brindes aí. Eles fazem trabalho com a comunidade, com mulheres da comunidade, eles têm ali uma base focada para o desenvolvimento também dos meninos, né, das crianças da comunidade. Então, toda vez que a gente faz uma parceria dessa, toda vez que a gente consegue avançar nas nossas soluções, acaba tudo sendo um grande divisor de águas, cada um no seu sentindo, né, da sua forma individual ali, né? Mas eu costumo também, já não é de hoje que eu olho para a árvore, que eu olho para o céu e para o rio, como a Sônia falou. Então, isso está em mim. Então, assim, eu levo isso para o meu dia a dia também.
Que linda ver isso, Érica. E para você, Andréia?
Então, eu acho que um divisor de águas talvez tenha sido o momento que eu entendi qual era a minha responsabilidade como profissional e como pessoa, né? Mãe de dois filhos, qual era a minha responsabilidade dentro da minha casa, em como a Sônia disse, né? A minha geração e as gerações anteriores erraram muito, então como é que eu vou fazer certo com os meus filhos, né? E um entendimento assim, se eu sou supervisora de um programa sobre sustentabilidade, o mínimo que eu tenho que ser é sustentável, né? Então, como é que eu posso ser sustentável no meu dia a dia? Porque eu acho que várias vezes acaba você tendo um comportamento que não condiz com o seu pensamento, digamos assim, porque é automático, né? Então, você se dar conta de que, será que realmente eu preciso disso, né? Aquela velha frase de nós mulheres, mas eu estou precisando muito disso, mas será que realmente eu preciso? Não, talvez eu não precise. Então, eu posso, né, como a máxima, menos é mais. E eu acho que isso é muito importante. Dentro da minha casa, eu vejo o comportamento dos meus filhos e eu fico assim orgulhosa de ver que eu estou ali passando conhecimento e que eles estão entendendo que os recursos são esgotáveis e que você precisa cuidar da água. Também faço compostagem em casa com aqueles baldinhos. Aí, quando chega lá o relatório do mês, uhul, que orgulho, né? E aí você se dá conta também de, caramba, como que a gente desperdiça as coisas? Como é que você gera tantos resíduos, né? E como que esses resíduos também podem ser transformados em adubo? Então, isso eu acho muito importante, e um orgulho de ser, trabalhar para tornar as pessoas mais conscientes, né, com o nosso papel ali no jornalismo, nos bastidores do Cidade Soluções, né, entendendo essa importância, né, o orgulho de você fazer o que você faz numa empresa séria como a nossa, que tem credibilidade. Então, isso para mim, assim, é bastante importante.
Sensacional. E eu ia seguir com a mesma pergunta para a Sônia, mas eu, enquanto a Andréia falava, pensei aqui em outro caminho que a gente pode seguir. Sônia, como a gente já sabe, e muita gente também já viu, você tem uma casa sustentável. E que tem aí muito...
Podia ser mais. Hoje eu acho que já, assim, eu já teria feito, inclusive, diferente. Mas com o que eu sabia na época, ela foi feita com esse objetivo.
E aí, quando foi que você teve o estalo para aí sim iniciar e inserir coisas mais sustentáveis na sua casa?
Eu tive uma vida muito nômade, né? Desde que eu saí da casa dos meus pais para ir para a faculdade com 17 anos. Eu morei um tempo em Floripa, depois eu morei no Rio, depois eu fui para Londres, de lá fui para Nova York, daí fui para São Paulo, daí fui para Pequim, depois fui para Paris, daí voltei para o Rio de Janeiro. Então, quando eu tive a oportunidade de pensar que eu podia ter uma residência fixa, E a gente pensou em construir uma casa, né? O Paulo e eu, claro que a gente queria incorporar tudo que a gente já sabia que era importante em termos de sustentabilidade. No Brasil, a questão dos materiais ainda é muito difícil, né? Mas a gente incorporou ali várias coisas. A gente recolhe água da chuva, usa água tratada só para uso extremamente nobre, né? Assim, não tem água clorada tratada para mandar cocô embora. Isso é água de reuso. A gente fez, por exemplo, uns espelhinhos d'água com um peixinho pequenininho para poder fazer controle de inseto, mas também, ao mesmo tempo, para poder reproduzir anfíbicos, anfíbios, porque os anfíbios, eles são muito ameaçados, né? E nos espaços urbanos não tem lugar para eles. E aí, quando eles vêm, vem um outro bichinho, às vezes vem uma cobra para comer um sapo. Mas, né, vem os outros animais, porque a gente também tem que ter um compromisso em manter. Hoje, você tem 90% da massa de animais no planeta, somos nós e os bichos que a gente come. A vida selvagem ficou com quase nada. Ela está desaparecendo, então a gente precisa também criar espaços. Por isso eu deixei de ter pet, o que é uma decisão muito difícil, né? Você não tem um cachorro, você não tem um, né? Mas eu sento na minha varanda e eu vejo passar gambá e sem ser atacado, né? Que os animais urbanos, eles caçam também, né? Cachorro caça, gato caça. Então, você tem que abrir mão de algumas coisas que você gosta, né? Mas eu acho que, enfim, tudo aquilo fui, né, acumulando conhecimento, mas em 2007, o relatório do clima do IPCC, né, que é o painel de cientistas da ONU, ele foi tão contundente, de que a gente já estava vivendo mudanças climáticas, que elas já se faziam presentes, que a gente já estava percebendo o planeta alterado, que aquilo me fez, assim, mais convicta de que cada coisa que eu faço, cada pegada minha tem que ser uma pegada positiva e não uma pegada negativa, né? É difícil, até porque tem até pressão, né? Pressão do meio, pressão comunitária e tal, né? Mas eu tento, até na hora de escolher a cor do carro, por exemplo, eu preferiria só andar de transporte público, mas eu moro numa área que é ruim de transporte público. Mas eu uso bastante transporte público. Sempre que eu posso, eu uso, né? É, mas meu carro, ele tem que ser branco, porque reflete mais luz, esquenta menos, gasta menos energia, efeito albedo. Então, você tem que pensar em pequenos detalhes da sua vida. E isso, quanto mais conhecimento você tem, mais você faz, né? Mas eu acho que teve um momento ali em que eu fiz assim... Eu sempre me perguntava, quando eu via filmes da Segunda Guerra e essas coisas, eu dizia assim... Nossa, eu imagino as famílias, passando, depois de passado aquilo tudo, o filho adulto chega para o pai mais velho e diz assim, pai, quando estavam, mãe, quando estavam levando os judeus, nossos vizinhos, para o campo de concentração, o que você estava fazendo? Como é que você se posicionou? O que você fez? Isso foi uma coisa que sempre me intrigava, porque assim, o mundo não era feito só de soldados nazistas, tinha famílias, tinha um, né? E eu acho que essa pergunta cabe para a gente também. E eu queria poder responder para os meus filhos e responder para os meus netos. Eu estava lá brigando contra isso. Eu me posicionei, eu tomei atitudes. E eu acho que isso é uma coisa, é uma motivação muito forte para a gente agir, né? Poder olhar nos olhos dos nossos filhos, dos nossos netos, sem vergonha de ter se omitido ou de ter lutado contra o futuro deles.
Que lindo. Estou aqui, ó, sem palavras. Achei muito legal esse posicionamento e a gente também levar essa mensagem para quem está ouvindo aqui a gente e que está naquela dúvida o que, que eu posso fazer, né? Tem muita coisa. E vocês, ao longo desse papo inteiro, estarão aí várias... Desde microações até macroações, a gente pode inserir no nosso dia a dia, na nossa roda de conversa e também no nosso trabalho. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês novamente, pelo cuidado, pelo compartilhamento que vocês trouxeram aqui hoje, foi muito rico. E eu tenho certeza que todo mundo que vai acompanhar a gente vai amar tanto quanto eu amei estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. E para quem está ouvindo a gente aqui no Globotecast, a gente está disponível nas plataformas de áudio. Estamos também no perfil do Vem Pra Globo no YouTube, em formato de videocast. E também estamos no Globoplay, para vocês acompanharem. E ao longo aí dos próximos meses, próximos anos, a gente vai falar muito sobre sustentabilidade aqui no Globotecast. Muito obrigada, meninas.
Obrigada.
Obrigada pelo convite.
Muito bom.